Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Pedro Cornélio.
E se você quiser fazer como o Pedro e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Que tem mais de 60 serviços de streaming no Brasil. É isso aí. Em novembro de 2022, a BB Media contabilizou mais de 60 plataformas de séries, filmes, documentários, músicas, games, animes e esportes. Outro dado, 70% dos brasileiros assinam pelo menos um serviço de streaming. Quantos desses serviços você assina? Você já colocou na ponta do lápis quanto gasta por mês com as suas assinaturas? E como está a sua relação com as plataformas? Já cancelou alguma? Quantas vezes já ficou um tempão passeando pelos menus sem decidir o que assistir? Nesse episódio, para além da reflexão sobre a forma como nos relacionamos com nossos serviços de streaming, fomos buscar as respostas sobre como eles serão no futuro. A gente conversou com especialistas no assunto para descobrir quais serão os próximos passos das plataformas de conteúdo on demand. E ó, alerta de spoiler. Sem streaming, dificilmente você vai ficar. O episódio de hoje tem a apresentação do professor Mauri.
Muito louco, né? Parar pra pensar. Imagino como foi um trabalho feito com muito cuidado, porque é a Globo, né? É um transatlântico. E como que você faz um transatlântico mudar a direção dele, né?
E também da Laura Canteiras.
E essas pesquisas trazem também quanto tempo as pessoas passam buscando conteúdo?
Com a participação de Luiz Bonilauri.
Cada vez mais a gente vai ter uma experiência menos complexa, vamos botar assim, menos difícil. Ou seja, quando a gente for ligar a nossa televisão ou o celular, não vai fazer muita diferença se você está na TV aberta, na TV fechada, no stream. Vai ser tudo na internet, você é indiferente. No fundo, você quer um bom conteúdo, né?
E de Tiago Freire.
As pessoas não estavam acostumadas a escolher. E aí, num universo muito grande de títulos, é difícil criar uma lógica de recomendação. E mesmo com a lógica de recomendação, é difícil escolher, porque tem uma infinidade de conteúdo ali disponível para você.
Os links citados durante o programa estão na publicação desse episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recado, seu Tato Tarku.
Exatamente, professor Mauri. Estou aqui essa semana para lembrar a galera de que nós também estamos no YouTube. youtube.com/RedeGeek.
Exatamente. Se você quer conhecer a parte de vídeo da Rede Geek, falando sobre tecnologia, sobre smartphones, sobre computadores, sobre esse universo maravilhoso dos gadgets, vai em youtube.com/RedeGeek.
E eu quero dizer que 2023 eu peguei o YouTube pra mim.
É mesmo?
Eu assumi, é seu? Agora o filho é meu.
Caraca, você vai pôr pra criar.
Eu vou pôr pra criar, exatamente. Se ficar ruim, a culpa é minha. Mas se der certo...
Pode apontar o dedo. Pode apontar.
Se der certo, aí
é todo... do time.
Aí é o time.
Aí é o time. É o time que fez acontecer, né?
O nome disso é liderança, mano.
Isso é humildade, tá.
Aprendi.
aprendi. ouvi dizer.
Aprendi que assim funciona.
Vai lá, galera, youtube.com/RedeGeek, se inscreve, clica na sinetinha pra ser notificado quando sair conteúdo novo por lá também. Já que você recomendou, seu Tatarcão, o YouTube, quero recomendar para a Cavalaria o nosso Instagram.
Olha! Olha só!
Instagram.com/RedeGeek ou @RedeGeek, só procurar lá. Você tem que ficar ligado nos stories. Por quê? Rola bastidores! A gente mostra o dia a dia da galera trabalhando, a Majuzinha ali se divertindo e latindo sem parar, mostra as reformas. Outro dia mostrar a gente, meu, tentando passar fiação de um estúdio pro outro, a galera na cara da derrota, suando. Foi bonito, foi bonito demais. Coisas que você só vê lá no nosso Instagram. Então, instagram.com/RedeGeek.
E já vou dar mais uma dica.
Diga.
Dos nossos queridos amigos da Accenture Brasil. Já que tá no Instagram, vai lá e segue a galera em @AccentureBrasil. O pessoal tá sempre apoiando o conteúdo da Rede Geek. Vai lá dar uma força pra gente. Se possível, ainda deixa uma mensagem. Manda um direct falando: conheci a Accenture por conta da Rede Geek.
Manda um Raul lá pra eles, porque eles estão da cavalaria. Segue a Accenture também, porque eles acreditam no trabalho da Rede Geek, apoiam nosso trabalho, inclusive aqui no Eu Não Acredito, e em diversas atrações. Então, muito obrigado, Accenture, por acreditar naquilo que nós tanto amamos.
Exatamente.
E aí, Tato, o que tem agora?
Agora tem podcast.
De maio de 2022. Netflix estreia a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things. Naquele dia e nos dias que se seguiram, boa parte dos Estados Unidos e de todo o mundo não saiu da frente da TV para acompanhar a continuação da série protagonizada por Eleven, que é a 11, Mike, Dustin, Max, Lucas e companhia. Os dados da audiência dão uma ideia de como a plataforma mobilizou os espectadores estadunidenses. Entre 30 de maio e 5 de junho, Stranger Things acumulou 7 bilhões e 200 milhões de minutos de audiência de streaming nos Estados Unidos. Os assinantes da Netflix maratonaram a série e esperaram ansiosos os dois episódios finais. Finalmente, no dia 1º de julho de 2022, às 3 horas da manhã de Washington, D.C., e às 5 horas no horário de Brasília, o final da temporada foi ao ar. E sim, muita gente, mas muita gente mesmo, madrugou até a fatídica hora para ver se a Eleven e os seus amigos conseguiriam vencer e derrotar o Vecna, o inimigo mortal da temporada. Foi tanta gente conectada ao mesmo tempo à Netflix que a plataforma até enfrentou dificuldades técnicas. Pouco mais de um mês depois, em agosto de 2022, a consultoria Nielsen foi a público para dizer que o streaming tinha ultrapassado a TV aberta nos Estados Unidos. Sim, foram 34,8% dos cidadãos dos Estados Unidos usando plataformas de streaming em julho de 2022, contra 34,4% de audiência da TV a cabo e só 21,6% da TV aberta. A explicação? Stranger Things. De acordo com os dados da consultoria, a série foi a grande responsável pela derrocada da audiência da TV aberta naquele mês. O Reed Hastings, fundador e co-CEO da Netflix, cantou vitória. É definitivamente o fim da TV linear nos próximos 5 ou 10 anos. No futuro, o streaming estará funcionando em todos os lugares. Se assim for, 2022 será conhecido como o ano do stream. Nesse caso, Reed Hastings e a indústria das plataformas on demand vão ter muito a agradecer a Stranger Things.
Estamos aqui hoje para falar sobre um tema que volta e meia é pauta nossa.
Exatamente.
Mas normalmente cabe no update, né?
É verdade.
E hoje a gente resolveu trazer ele aqui pro Eu Não Acredito. Hoje a gente vai falar sobre streaming.
Exatamente, Laurinha. E como eu só manjo da versão usuário...
eu também.
A gente trouxe aqui especialistas. Temos aqui o Luiz Bonilauri. Luiz, muito obrigado por
obrigado
estar aqui com a gente
hoje.
Obrigado
vocês aí. Obrigado pelo convite.
E também temos aqui a presença de Thiago Freire. Thiago, é um prazer ter você.
Prazer, obrigado por estar aqui.
Sensacional. Gente, antes da gente começar a falar sobre streaming, eu queria que vocês se apresentassem pra gente, até pra nossa audiência entender por que que vocês estão nesse meio, por que que vocês podem conversar com a gente sobre isso. Luiz, você pode começar?
Sim. Eu sou consultor de empresas, né? Trabalho na Accenture já há muitos anos. Acho que o Thiago aqui do meu lado nem era nascido quando eu comecei a trabalhar. Mais ou menos 28 anos, né? Trabalhando em consultoria. E tenho focado os últimos 8 anos, quase 10 anos, trabalhando exclusivamente para clientes da área de mídia e entretenimento aqui na América Latina. Então, assim, meu dia a dia é ajudar essas empresas, né, a se transformarem, serem mais bem-sucedidas, gerar um impacto positivo na sociedade. E aí, parte da minha obrigação é entender profundamente o que está acontecendo, né, quais são as tendências, o que está rolando, o que vem para frente, quais são os novos competidores, enfim, isso é parte do meu dia a dia. E aí, eu costumo dizer, eu sou um consultor de empresa, né, mas eu tenho os consultores do consultor, que assim. São meus filhos.
Ah, exatamente.
Tenho três filhos, né, então eu tenho uma filha de 16 e dois meninos, são gêmeos de 14 anos, que Legal. São meus consultores. Toda vez que eu quero entender um pouco o que está rolando aí de mais novo, faço uma junta, né, uma reunião familiar e diz, pô, pai, você não sabe isso, não. Fala aí.
Me conta aí, boa.
Esse é o meu segredo que eu não costumo dizer para outras pessoas. Então, os muito consultores bom. Do consultor. É um prazer estar aqui com vocês.
Sensacional. Thiago, por favor.
Assim, a minha trajetória não foi muito diferente da do Boni, então, Boni, que é o Boni Lauri, né, que é Boni da indústria, mas eu construí minha carreira toda em consultoria, passei um tempo empreendendo, mas aí nada a ver com consultoria, nada a ver com mídia também, até que eu recebi um convite para voltar para Accenture em 2020, e aí voltei exclusivamente para trabalhar na indústria, e aí junto com o Boni e outras pessoas do time, a gente tem trabalhado em alguns clientes, fazendo projetos de diversas naturezas para poder entender um pouco melhor do mercado.
Sensacional. O pessoal que acompanha o conteúdo da Rede Geek está acostumado a gente ouvir a gente falar da Accenture, né, porque eles patrocinam alguns dos nossos conteúdos e tudo mais. A gente sempre fala que eles são uma das principais empresas de tecnologia e tal. Mas o que Accenture tem a ver com streaming? Onde junta as duas coisas? Pode contar pra gente?
Sim, se junta por quê, né? A gente, como atua nos diversos segmentos, seja em projetos de consultoria, desenhando uma estratégia nova, uma tecnologia, ou mesmo operando determinado processo para algum cliente, a gente é segmentado em indústrias. Uhum. Quer dizer, quando você tem uma empresa, né, um executivo, um presidente, você quer falar com gente que entende daquela indústria, que fale de igual para igual. Então, assim, eu não posso apenas falar de tecnologia. Olha, tem aqui um negócio, NFTs e não sei o quê, blockchain, e o cara tá bom. E aí, o que isso me afeta no meu dia a dia? E aí, então, essa especialização na indústria é muito importante. Então, como a gente, eu e o Thiago aqui, a gente só trabalha com empresas de mídia, a gente tem que entender um pouco do que tá acontecendo. Sim. Um pouco não, na verdade, muito, né? E o streaming, ele entrou para valer, né? E alterando, mudando toda a dinâmica da indústria. Então, assim, a gente sempre fala, hoje, eu até vi dados recentes no mercado americano, o streaming já é o primeiro meio de consumo, que tem a maior audiência, o tempo de gasto de visualização de vídeos, é o streaming, em comparação à TV aberta e à TV paga. Então, já passou, né? Sim. Já passou 35% o número, mais ou menos, que no mercado americano. Ou seja, as pessoas estão consumindo mais o streaming do que estão consumindo a tela da televisão paga ou a televisão aberta, né? E quais são as implicações para as empresas nesse sentido. Então, aí que se encaixa o negócio. Você não pode ser um consultor se você não entende, né, daquele determinado assunto.
E aí vocês realizam pesquisas, então, para compreender e para poder guiar ou orientar esses movimentos da indústria. Seria isso?
É isso aí. É assim, aí quando a gente olha, né, a gente sempre tem que ter um olhar profundo dessas mudanças e do consumidor, da gente, né? Sim. A gente tem que entender, tá bom, tem a tecnologia está mudando, está proporcionando coisas novas, coisas mais fáceis, simplificam a nossa vida, mas e daí? O que que a gente está sentindo? Que nós, como cidadão, como pessoas, né? O que que a gente está... Então, a gente roda algumas pesquisas, faz algumas pesquisas anuais para tentar entender isso mais profundamente, através de dados, né? De coisas que, para a gente, principalmente nessa indústria, são muito naturais, né? Como eu falei, está no nosso dia a dia, né? Todo mundo consome informação para se entreter, para ter notícias, etc. Então, os dados trazem, essas pesquisas, através dos dados, trazem algumas comprovações que, no fundo, são boas reflexões para a gente pensar onde estão as oportunidades, onde está a dor, né, do nós como clientes, como consumidores, tá muito caro o serviço, funciona, não funciona, é complicado, né, aquele negócio que a gente falava, call center, eu vou ligar pro call center, né, não é o caso aqui do streaming, a gente vai falar um pouquinho, mas poxa, eu não quero ficar lá 3 horas no call center para cancelar uma linha de telefone.
Exato.
Então, Esse é o tipo da coisa. No fundo, é para a gente ter, né, um conhecimento um pouquinho mais profundo dessas coisas e poder antecipar o futuro.
As principais mudanças de negócio, elas acontecem para resolver dores, né, ou mitigar alguns problemas de mercado. Então, entender o que, como o consumidor vê a indústria, como o consumidor vê os produtos, quanto tempo ele passa assistindo os produtos, o quanto ele gasta, se ele está disposto a gastar ou não. Entender tudo isso, toda essa dinâmica de para onde o consumidor está indo é importante para você também pensar as suas estratégias e pensar para onde a sua empresa ou para onde o seu produto deveria ir. Então, a gente usa muito dessas pesquisas, repete elas anualmente, até para poder entender qual é a tendência, né? Que tipo de mudança aconteceu de um ano para o outro. E aí, a gente passou por um período de pandemia, então, onde teve aí uma mudança muito drástica no hábito de consumo. E aí, acompanhar isso ano após ano é importante para poder a gente até ver o caminho para poder seguir no futuro e ajudar aí as empresas a traçar esses melhores caminhos também para esse futuro.
E essas pesquisas trazem também quanto tempo as pessoas passam buscando conteúdo, porque eu não tenho TV aberta, eu sou uma dessas pessoas que lá em casa é só streaming. Uh-huh. E eu fico, às vezes, assistindo a busca, sabe? Eu fico ali buscando, aí passa o tempo que eu poderia estar assistindo conteúdo e eu falo, putz, não vai dar mais pra eu assistir.
Devia ter o plano eu Netflix desisto. Só de ficar
só
olhando
de busca,
o catálogo.
Exato, não precisa assistir nada. As pesquisas incluem isso?
Então, Laura, seguinte, essa é uma das perguntas que a gente fez nessa última pesquisa, que foi muito interessante, né? Porque a gente viu que, primeiro, as pessoas estão frustradas com esse hábito, essa questão de você ficar procurando conteúdo nas várias plataformas de streaming disponíveis, né? Então, vou no Netflix, não achei nada, vou no Amazon Prime Video, vou no Globoplay. Então, essa que a gente chama essa experiência, né? Ela ainda é muito frustrante, e isso apareceu na pesquisa. Então, 54% das pessoas no Brasil falaram que consideram essa experiência, né, ou esse hábito, né, bastante frustrante. Ah. Ou seja, é frustrante. Você tá em casa, sábado à tarde, você quer, né, sentar e ver um negócio e fica lá, vou para cá, vou para lá, pensando que a TV, né, a TV, como a gente tá acostumado, é o controle remoto, né?
É isso aí.
Você vai para um canal, desce o canal, é muito mais simples, né?
Sim.
E aí, em relação à sua pergunta, a gente viu também que um volume grande, um percentual de mais também, 60% aproximadamente das pessoas gastam mais de 6 minutos procurando um conteúdo que para ela seja relevante.
Ai, caramba!
Mas é que você é indeciso em tudo, né, Laura?
Eu fico ali.
Até pouco, entendeu?
Eu também, gente. 6 minutos, se fosse isso, eu tava ótimo.
Eu gastei uma hora.
Caramba! É porque, um episódio. Olha só, porque eu tenho uma outra lógica. Eu penso primeiro no que eu quero assistir, uhum. E aí eu vou ver em qual plataforma tem esse conteúdo.
Caramba.
Porque assim, eu tenho o privilégio de ter, sei lá, acho que, se não todos, a grande maioria dos players de streamers no mercado. Uhum. Eu tenho uma grande família, minha família, ela é muito, a gente divide muito as coisas, né? A gente se uniu pra poder cada um assinar um serviço e todo mundo
e
ter todos, né?
Disponibilizar pra todos.
Foi basicamente isso. Mas daí, o que eu faço? Eu quero ver um filme, sei lá, normalmente isso quando é filme, né? Porque série, eu sei quando é série, é de uma plataforma específica. Agora, filme, eu não sei em qual plataforma tem aquele filme. Sim. Normalmente eu uso o Google. Eu digito o nome do filme e coloco do lado, tipo, onde assistir. E aí o Google, ele sabe quais são as plataformas que eu assino e ele me fala, ó, esse filme tá disponível em tal plataforma. E aí eu vou direto na plataforma certa, né?
Eu faço igual, mas tem um problema pior, que eu, além de procurar no Google, depois eu pesquiso no IMDb qual que é a nota do filme.
Pra dar um filtro.
Aí faz um filtro. Tá na melhor nota. Tá, vamos pro próximo. Aí você passa mais tempo escolhendo.
Eu também tenho uma curiosidade nessa, nos últimos tempos. De vez em quando me vem a nostalgia. Eu quero assistir, de repente, um filme antigo, né?
Uh-huh.
Aí, eu não sei porque deu na minha cabeça, acordei com vontade de assistir Stargate, né? Uh-huh. Filme da década de 90 e tal, de viagem interplanetária ali através de portais, tal, aquela coisa bem nerd, né? Aí eu falei, quero assistir Stargate. Aí fiz a lógica, entrei no Google Stargate onde assistir. E aí não tava disponível em nenhuma plataforma, né? Eu falei, como assim, né? Stargate, cara, é um clássico desse, tem que estar disponível em algum lugar, né? Falei, pode ser algum pau do Google, né? Aí eu entrei em plataforma por plataforma pra procurar na unha se tinha Stargate, realmente não tinha, mas veio uma coisa curiosa. Quando eu entrei na Amazon, eu procurei Stargate, aí ele falou, não está disponível. Esse filme entra no catálogo, sei lá, 5 dias depois entra. Entra tal dia no catálogo. Aí eu esperei 5 dias pra poder assistir Stargate. Porque eles já me anteciparam que aquilo ia acontecer, né?
Aí é interessante que você já vê que a gente já vai criando, né, uma maneira de consumir, né, de ver o produto, que não é muito simples, né? Você entra no Google, aí o Thiago vai no IMDb, vai pra aqui, vai lá. Então é isso que a pesquisa mostrou.
Sim.
E aí quando você vê que tem uma frustração, né, um um gap, vamos dizer assim, um buraco, né? Existe a oportunidade para essas empresas.
Com certeza.
Trazerem, né? Criarem um serviço em que seja mais simples você procurar um conteúdo que esteja na sua plataforma ou na plataforma de terceiros. Então, sim, o que a gente está vendo hoje, né? De uma maneira, assim, mais analítica, é que existem muitos serviços, né? De streaming que você pode assinar.
Sim.
Mas eles ainda são muito fechados. Cada um tem o seu mundinho, né?
Exato.
E aquele mundinho não sai dali. Até porque, claro, essas empresas querem trazer as suas audiências, querem que vocês fiquem lá, né? Mas olha a oportunidade que surge aí. Se você tiver a possibilidade de captar esse primeiro momento, na hora que você vai, né, que você sentou ou deitou para assistir um conteúdo, você possa dizer, ó, também tem isso na outra plataforma do meu concorrente. Isso pode ser uma maneira de você atrair esses consumidores e até você recomendar um conteúdo. Ah, você quer ver o Stargate? Não tem, mas eu tenho aqui o Star Trek, entendeu?
Sim.
E aí, de repente, gerar uma oportunidade para que essa pessoa também teste ou veja um filme novo, um seriado. Então, assim, a indústria não foi para esse lado ainda. Algumas, existem alguns serviços, como se for o próprio Google, o Apple TV faz um pouco disso, o Roku também tem. Então, a gente acredita que no futuro, cada vez mais, esse papel que a gente chama do agregador, né, que existe tradicionalmente nas TVs abertas, né, na TV paga, ele vai voltar a ter bastante relevância, ter importância, justamente por isso. Porque, no fundo, a gente quer, né, como consumidor, uma maneira simples de ver as coisas. Não quer gastar tempo.
Ali é um momento de entretenimento para eu esvaziar minha cabeça, para eu relaxar.
Sim.
A vida já é difícil,
exatamente,
né? Eu vou assistir alguma coisa, tem que ser difícil? Não, tem que ser simples, né? Tem que resolver um problema meu e não me trazer um problema
esse
novo.
Esse é o ponto, muito bom.
Mas é uma dor da mudança. Se for ver, a gente estava acostumado no passado, ou na verdade obrigado no passado, a assistir aquilo que impunham para a gente assistir.
Sim.
Era uma grade fixa, linear geralmente, né? Seja de um canal aberto ou de um canal pago, mas onde você era obrigado, você não tinha escolha para fazer. Era aquela programação que tinha era imposta e ponto. Quando veio o streaming, ele mudou completamente. Ele partiu de uma grade que era linear, toda programada, para um on-demand, né? Onde você escolhe o que você vai assistir. E aí a escolha também é uma dor, né? Porque as pessoas não estavam acostumadas a escolher. E aí num universo muito grande de títulos, e aí se você olhar, por exemplo, no Brasil, Netflix tem quase 5 mil títulos de filmes e séries. Então num universo muito grande de títulos, é difícil criar uma lógica de recomendação. E mesmo com a lógica de recomendação, é difícil escolher, porque tem uma infinidade de conteúdo ali disponível para você. Então você vai para o outro extremo, onde você começa a viver uma outra dor, e aí é onde você começa a buscar ali um meio termo, seja por meio da agregação, como o Boni falou, ou seja por meio de produtos combinados, né? Você vê hoje, por exemplo, alguns produtos que já tem no seu catálogo de conteúdo uma parte de canais lineares e uma parte de on-demand. O próprio Globoplay, por exemplo, se você for ver, hoje ele tem aquela funcionalidade Globoplay mais canais.
Sim.
Você consegue acessar o conteúdo on-demand, documentários, filmes, séries, mas se você não tá afim, você pode assistir o próprio canal aberto da Globo, ou pode assistir o Multishow, o GNT, ou qualquer outro programa da grade Globo. Mas tem outros produtos, por exemplo, o Roku, que é um produto que surgiu, na verdade, de dissidentes do Netflix.
Sim. Sim.
E que é uma forma de você assistir também canais lineares que estão embarcados ali. A própria Samsung lançou o Samsung TV, tem o Pluto, que é um outro produto também com canais lineares, que eles têm trabalhado um pouco de você ter canais lineares para aquele momento que você não quer escolher e que só quer ficar na frente da televisão, mexendo no celular ou fazendo alguma outra coisa ao mesmo tempo. Ou também todo um catálogo ali on-demand para você poder escolher aquilo que você quer assistir. Então, são soluções que estão sendo buscadas aí para poder mitigar os problemas que surgiram. Seja o problema inicial, que era de você não poder escolher nada, seja o problema agora, que é você não querer escolher alguma coisa naquele determinado momento porque você quer simplesmente relaxar, como você falou, né?
Em abril de 2022, a mídia do mundo todo anunciou a fusão da Discovery com a Warner Bros. O novo colosso midiático em escala global, chamado de Warner Bros. Discovery, juntou os estúdios de Hollywood da Warner Bros., os canais TBS e TNT, focados em esporte, Cartoon Network, CNN, HBO e HBO Max, entre outros canais. O negócio de 43 bilhões de dólares, entre dinheiro, ações e dívidas assumidas, fincou os pés numa aposta alta em conteúdos originais e em produções cinematográficas e televisivas. Mas, diante da opulência da nova empresa, um desafio se colocou de cara: o streaming. Na época da fusão, os serviços da HBO e HBO Max, do lado da Warner, juntos com a Discovery Plus, do outro lado, tinham 96 milhões de assinantes ao todo. Parece muito, né? Mas o número não chegava nem na metade da concorrência. Em abril de 2022, para se ter uma ideia, a Netflix tinha 222 milhões de assinantes. E a Disney Plus, incluindo a ESPN, chegava a 196 milhões de usuários. Para alcançar os números da concorrência, David Zaslav, o CEO da nova empresa, disse que será preciso simplificar e avançar na simplificação dos serviços de streaming. As empresas bilionárias de mídia sacaram aquilo que a pesquisa da Accenture apontou. Os consumidores estão frustrados com a navegação nos serviços on-demand. Globalmente, 60% dos consumidores consideram o processo de navegação entre os serviços um pouco ou muito frustrante. Outro dado, quase metade dos assinantes de streaming gasta mais de 6 minutos tentando encontrar aquilo que querem ver. Também é comum a sensação de se entrar num buraco do coelho. Ou seja, os conteúdos sugeridos, nem sempre relevantes, distraem a atenção dos consumidores que se perdem no que estavam inicialmente buscando. Se a fusão das empresas será uma solução para o mercado de streaming, que assim seja. Desde que as plataformas facilitem a navegação pelos conteúdos que realmente fazem sentido para cada perfil de assinante. Para os espectadores, no final, é isso que importa.
Dentro disso que vocês estão trazendo pra gente, né, sobre essa questão do escolher, né, ou deixar o serviço escolher por mim, ou eu tenho que escolher tudo. Quando você, Luiz, trouxe pra gente exemplos de quem tá, de repente, tentando trazer uma solução, né, até o Thiago também trouxe o exemplo da Roku. Fica até uma dica aí, a gente entrevistou um executivo da Roku no Brasil, no Pixel Redondo, então fica aí a dica. Tem aí, vou deixar o link pra esse episódio aqui no post pra vocês ouvirem. Mas você acha que nesse ponto, quando os exemplos que vocês trouxeram, foram exemplos que não necessariamente é da plataforma de streaming, mas sim de um sistema operacional, vamos dizer assim? Seria um Apple TV, ou seria, sei lá, um Roku, que não tem o seu serviço próprio, mas ele agrega esses serviços. Ou até mesmo a gente vê agora no Google TV, né, a nova plataforma de solução para TV, né, de sistema operacional de TV da própria Google, fazendo um trabalho meio disso, né, te mostrando um catálogo. Até o webOS da LG, né, meio que mostra catálogos ali, coisas disponíveis em vários serviços. Você acha que a solução viria, então, desse sistema operacionais em vez das plataformas?
Essa é uma ótima pergunta e não tem uma resposta muito simples, né? Porque no fundo, se a gente for olhar, a gente sempre falava assim que no passado, né, a TV, a produção de conteúdo para televisão, ela tinha uma cadeia de valor muito bem definida, né? Você tinha os detentores de direitos, as empresas que produziam conteúdo, aí as empresas que empacotavam, né, criavam essas grades lineares e as empresas que distribuíam, né? Podia ser uma empresa fazendo uma ou mais etapas dessa cadeia de valor. Com a internet, essa cadeia de valor se embaralhou toda.
Ah, é?
Né?
Antes tinha calendário de lançamento, né? Tinha saído do cinema pra depois ir pra locadora.
Exatamente.
Pra depois pro... Não. Você viu um filme, sei lá, 3 anos depois na televisão, né?
Exatamente. Aí hoje em dia não, né? Hoje em dia você pode produzir um conteúdo com custo super barato, né? Sim. Com celular, você pode já editar num software que tá na rede, você baixa na Apple Store, não sei o quê, e já pode fazer. Você pode ter seu próprio streaming, né?
Sim.
Ou usando uma plataforma, ou você mesmo fazer um código, um programa e desenvolver isso. Então, assim, a gente fala que a cadeia de valor, ela se misturou, né? E aí, o que a gente tá vendo é uma espécie, vamos chamar assim, uma corrida do ouro. Então, olha, o mundo tá indo para esse lado do streaming. Então, cada vez mais as empresas estão apostando nas suas ofertas direto ao consumidor, que a gente fala, né? Que são essas plataformas. E investindo também muito dinheiro, né? E os investimentos têm crescido muito nos últimos anos e agora vai diminuir um pouquinho, as empresas estão numa segunda onda, mas investindo muito em produção de conteúdo próprio exclusivo.
Sim.
Que seja, né? O chamariz. Então, você falou da Apple TV. A Apple TV é um agregador, vamos colocar assim, que você tem acesso a outros conteúdos de outras empresas, mas tem o seu conteúdo próprio,
exato,
né? Então, no fundo, tem um equilíbrio, ou um modelo, vamos chamar assim, mais híbrido, né? Ali que provavelmente deve ser algo que vai acontecer. Mas não impede você ter sistemas operacionais, e aí as televisões conectadas são bons exemplos, que de alguma forma vão tentar capturar essa atenção do cliente e ser um agregador genérico.
Exato.
Tá? Então, no fundo, essas coisas a gente vai ver as empresas definindo estratégias próprias e definindo aonde elas vão focar mais o seu posicionamento nessa cadeia de valor. Então, é mais ou menos uma pequena volta ao passado em que esses posicionamentos ou o que cada uma faz na indústria fica um pouquinho mais definido. Então, é aquela corrida do ouro. Todo mundo foi atrás do ouro. Sim. Vai falar, ó, eu aqui vou produzir a pá. A gente sabe que na corrida do ouro, o cara que vendia a pá ficou rico.
Sim.
Fala, pô, então acho que eu não vou ficar lá minerando. Eu vou só construir a pá. O outro, eu vou vender a pá aqui, entendeu? Então, assim, no fundo, é uma analogia simples que mostra que a gente vai viver ainda um equilíbrio, né? Porque a indústria ainda está em muita transformação, né? E também a gente acredita, hoje nos Estados Unidos são mais de 200 fornecedores de streaming.
Tá brincando.
É mais de 200.
É, porque cada canal criou seu próprio serviço, querendo ou não, né?
E também deu a oportunidade de pequenos produtores terem as suas próprias plataformas.
Exato.
Então, assim, imagina a gente ter 200, é impossível, né?
Então, haja família, né?
Haja família pra você dividir a senha ali, né? É, porque aí você pode começar a trabalhar no específico, né? Pode ser só o streaming de conteúdo, anime, com legenda em português, sabe? É isso aí, você começa a criar um nicho do nicho e você vai ter um público específico pra aquilo, isso, né?
O sistema operacional pode ser uma forma, agora o próprio exemplo que o Boni disse do Apple TV Plus, que você tem o Apple TV, que é o box, né?
Sim.
Mas você tem o Apple TV Plus, que é o aplicativo da própria Apple. No Apple TV Plus, por exemplo, você consegue acessar o Paramount, você consegue acessar outros produtos, até assiná-los dentro do próprio Apple TV Plus, e é uma forma de você agregar de certa forma, sem necessariamente ter o sistema operacional.
Sim.
O sistema operacional é uma forma também que tem sido usado, o próprio Roku criou o seu próprio sistema operacional. A dificuldade é que, acho que o grande device que é utilizado para poder, ou o device com mais engajamento para esse tipo de serviço, é a própria televisão.
Sim.
E para você embarcar o teu sistema operacional na televisão, você precisaria fazer acordos com todos os fabricantes de televisão para poder ter o máximo de pulverização desse tipo de serviço. É um trabalho um pouco complexo, a menos que você crie o seu próprio mini device.
É os danglezinhos, né? Que é o Chromecast,
exato,
o Roku TV.
O problema é que você coloca pro consumidor um custo adicional para além da TV.
Exato.
Então, depende do que você acha. Para onde você acha que vai o mercado? Vai para uma questão onde cada um vai criar o seu próprio device, o que poderia ser uma ótima solução, mas que vai incidir em mais custo pro consumidor? Ou você acha que o mercado vai ser capaz de fazer esses acordos com fabricantes ou acordos entre os streamings para poder embarcar dentro de um serviço só a possibilidade de você acessar vários outros? Não tem uma resposta específica, mas tem vários caminhos que podem seguir aí.
Ou, já vou deixar aqui a minha dica para os fabricantes de TV, façam TVs dual boot, né? Você escolhe o sistema operacional que você vai rodar na sua TV. Roda lá a LG, tem o WebOS, que é o padrão deles, mas você pode instalar o do Google ali, né?
Podia baixar e dar um hashtag na TV.
Exatamente, você escolhe o seu próprio sistema operacional. Vamos ver, a ideia é lançada e tá registrada, ela é minha, quero royalties.
Mas eu tô curiosa pra gente chegar na questão de valor, porque o Mal já comentou lá no primeiro bloco que a família dele cresce a cada instante, assim.
A cada serviço de streaming que nasce, é um primo que entra pra família.
Exato. A gente tá nessa de querer ter todos esses conteúdos, de querer ter todas essas plataformas de streaming, mas isso tem um custo, né? Como que o mercado vai se adaptar a isso? A gente realmente, o caminho é que a gente tem assine várias mesmo, ou a gente vai passar a ter agregador que você vai pagar aquele e vai poder, sei lá, ter uma parte de uso, eu não sei. O que as pesquisas indicam dessa possibilidade imensa de plataformas?
Então, a gente, na nossa pesquisa no ano passado, né, e ela reflete, obviamente, nesse comportamento desse ano, a gente fez essa pergunta, né? A pergunta foi, você deseja aumentar ou diminuir ou manter o gasto que você tem com entretenimento no próximo ano? Globalmente, apareceu mais ou menos 35% das pessoas falaram, eu pretendo reduzir o meu gasto. E no Brasil, 54% das pessoas falaram, não, eu, ano que vem, que é esse ano, 2022, eu pretendo reduzir o meu gasto com serviços de streaming. Ou seja, é um pouco daquilo, né? Lançamento, aí você liga pro teu primo, né? Novidade, você sai assinando, aí você vê lá o que tem, a série, tal, gasto, né? Escuta, vê, assiste todo aquele catálogo e no final, esse momento já passou, né? Então as pessoas disseram na pesquisa que vão diminuir os gastos, porque no fundo, assina um serviço aqui, os valores, né, são até menores, são bem menores que uma assinatura de uma TV paga. Mas se assina um serviço, R$10, R$20, né, vai somando, no final, acaba se tornando caro. Então, a pesquisa mostrou isso. E outro dado interessante, em particular no Brasil, e é onde houve uma dispersão, uma diferença grande em relação ao mercado nos outros países, é que 70% dessas pessoas pesquisadas falaram que consideram muito caro assinar todos os serviços dos quais gostariam de assistir.
Sim.
Ou seja, eu queria ter assinatura do Globoplay, do Disney Plus, do Amazon Prime Video, do HBO, não sei o quê, mas vai sair caro, né? Então, de fato, essa oportunidade para uma agregação em que a gente, no fundo, tenha um serviço que caiba no nosso bolso e que tenha aquele conteúdo que eu curta, né? Que eu queira assistir minha família, diferente do que você ter que assinar um monte de coisa, né? É complicado.
A pergunta que eu faço é, você assinando todos esses produtos, ainda é mais barato ou é mais caro do que era a TV paga no passado?
Olha, se for tudo que eu tenho hoje disponível...
Da minha família toda.
Ó, porque, ó, eu vou exemplificar aqui, ó. É. Hoje eu tenho Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, Star Plus... HBO Max, Apple TV... É.
Sem contar os de música, Spotify...
Sem contar os de música.
Exato.
É. Fazendo uma conta de papel de pão
Globoplay,
aqui...
Globoplay, você não colocou?
Globoplay. Globoplay.
Tem mais.
E eu assino ainda DirecTV Go, né, que ainda que é V-Streaming, né?
Isso é um exagero.
É, né? Só exagerado. Ó, se for brincar aqui, conta de papel de pão dá, tipo, sei lá, R$250, R$300. Tá?
E quanto você acha que é um pacote do mais premium, do exagerado da TV paga?
Eu chuto que fique na faixa de uns entre 300 e 400 reais um
Exato.
Pacote.
É, deve ser por aí.
É isso
coisa.
Aí. Então assim, só que desses, o quanto de fato sai do meu bolso? Por quê? Por exemplo, Disney Plus e Star Plus, eu não pago porque eu ganho assinatura deles porque eu tenho o serviço do Mercado Livre.
Uhum.
O da Amazon, eu pago por causa
Prime,
do Prime,
toda,
por
né?
causa da entrega do Prime. Então, uhum. na teoria, eu tô ganhando...
Não, eu acho que a Amazon Prime nem conta.
Nem conta, não, custa R$9 ali, né? Mas beleza. HBO eu ganho porque eu assinei a DirecTV. Então, vamos lá. Daí,
já
né?
reduziu bem o custo.
Então, na verdade, até agora eu tô pagando a DirecTV. E aí, a Netflix, quem paga é meu cunhado.
Bom,
eu esqueci mais um. E a gente paga YouTube e Premium.
Premium.
Aí, quem paga o YouTube é o Tato. Agora,
Apple TV.
Apple TV, a gente ganhou a assinatura porque comprou o device da Apple, ganhou um ano, aí depois agora a gente tá pagando, né? Mas na verdade não, tá incluso no plano de backup do cloud Sim. e tal, é. Então meio... Você entende? Assim, de fato, assim, diretamente o streaming, eu tô pagando, sei lá, dois serviços.
Uhum.
Sei lá, eu uso o Deezer pra ouvir música uhum. no streaming, mas ele tá incluso no meu plano da minha operadora. É muito louco, né? Como a coisa meio vai se alinhando pra você ter todos os serviços ali. Então, de fato, eu gasto com streaming mensalmente, sei lá, algo em torno de, sei lá, uns R$100, vai, por mês. Que eu acho que ainda é um valor justo que seria abaixo de uma TV por assinatura que eu pagaria tradicional no dia a dia.
Que, no fundo, é o que tá um pouco substituindo. Se você for olhar o streaming, ele um pouco tem substituído o que era TV paga no passado, seja em assinatura, ou seja ali em conteúdo que você tá consumindo. Então, sob a ótica do consumidor, talvez o consumidor tenha ganho, se você olhar aí no passado que se pagava antes e o que se paga agora. Agora, sobre a ótica das empresas, será que isso tem sido positivo?
Eu imagino que não, porque eu, em vez de gastar, sei lá, R$300, R$400, eu tô, na verdade, gastando 100.
Um terço, né?
E as empresas estão gastando mais também pra ter você como usuário,
Sim,
porque como você tem muito mais produto,
Exato.
E você tem uma concorrência entre esses produtos, um dos indicadores que eles acompanham muito é o tal do churn, que é o índice de cancelamento de assinaturas que acontece mensalmente. Então, aumentou a competição, aumentou a disputa entre esses serviços, aumenta o índice de cancelamento ou de substituição desses produtos.
Certo.
Então eles têm buscado formas de manter ou de reter essa audiência dentro dos seus próprios produtos e têm investido nisso. O principal é o investimento em conteúdo. Então eles gastam muito dinheiro em conteúdo. Não à toa a gente tem visto séries cada vez mais e mais custosas e mais trabalhadas, né?
Exatamente.
Pra poder reter essa galera. Então, será que sobre a ótica dos produtos de streaming isso está valendo a pena? Esse valor que se paga individualmente por cada serviço versus o valor que eles têm investido para poder ter você como consumidor, podendo perder você aí em 2, 3, 4, 5 meses, né? Sem uma fidelidade, como por exemplo planos de telefonia tem, Sim. às vezes de 12 meses e tudo mais. Então, trouxe a provocação porque acho que talvez hoje como tal a precificação não é tão ruim quanto foi talvez no passado comparado com a TV paga. Mas também não sei se é como vai ficar no futuro. Talvez a tendência seja que esses serviços venham a custar cada vez mais e o preço venha a começar a subir exatamente para poder fechar essa conta que hoje não tem fechado para esses...
até por isso que a gente... Bom, o fato é, o streaming por si só não se paga hoje para as empresas. Ele não
Sim.
traz o retorno esperado, porque muito investimento, né, e muita procura para conquistar essa base de assinantes. O fato que a gente está vendo também é esse movimento atrás da publicidade. Né? Então a Netflix, para dar um exemplo, alguns anos atrás dizia assim, ó, nosso produto nunca vai ter... publicidade. Nós somos a TV paga.
Sim. Né?
E agora eles já estão mordendo a língua. O Red Hat mordeu a língua. Não, a gente vai lançar, eles anunciaram uma super parceria global com a Microsoft, né? E estão fazendo publicidade, já estão lançando em alguns países.
O Brasil é um exemplo disso, né? Já tem o plano com publicidade.
Exato.
Né?
Acabou de lançar, acho que semana passada. Quer dizer, então, pro ponto de vista do consumidor, é interessante, porque de alguma forma você acaba ainda tendo um preço, vamos dizer, acessível para a maioria da população brasileira, e as empresas estão procurando seus equilíbrios econômicos, né? De novo, aquela corrida do ouro, nem todo mundo vai achar a pepita de ouro, alguns vão ficar pelo caminho, então a gente vai ver essa mudança que a gente fala, né, desse modelo de negócio, assinatura e publicidade, o modelo híbrido indo por esse caminho, e muitas consolidações, fusões de empresas, quer dizer, aquelas 200 empresas que eu citei anteriormente que estão no mercado americano, certamente no final poucas vão sobreviver, sim, né? Sim. E aí a gente sempre volta, o que que importa? O que importa é ter um conteúdo que seja bacana, que seja bom pra gente, que a gente queira assistir, né? E é uma briga, vamos chamar assim, de cachorro grande, né? A gente tem as grandes plataformas que tem muito dinheiro para investir e a gente tem o que a gente chama lá dos grandes campeões locais, né? Aquelas empresas que conhecem profundamente o seu mercado local e entendem e sabem como fazer o melhor conteúdo para aquele país, para aquele público regional ou local de um determinado lugar. Então, esse movimento de trazer um conteúdo talvez mais relevante, mais interessante, a gente vai ver nos próximos anos também, né? Então, não tanta abundância, não tantas ofertas e tantas séries super, hiper milionárias, mas coisas que tenham talvez um pouco mais sentido através, né, da análise do que as pessoas estão assistindo. E o mundo da internet é interessante por isso, né? Porque a gente consegue trazer, né, medir na internet o que as pessoas estão assistindo como, né, um grau de informação muito maior do que a gente tinha nos meios anteriores de televisão. Então, isso ajuda muito em você produzir o conteúdo mais adequado para as pessoas, né? Então, é isso porque a gente fala que ainda, né, esse mundo, né, a nossa indústria ainda está em transformação. Então, muita coisa vai rolar aí para frente, muita dinâmica e que, no final, que seja melhor para a gente como consumidor, né? Sim.
Com certeza, com certeza. Esqueci, tem Paramount Plus também, desculpa.
Mas eu vou te fazer a pergunta aqui, fazer uma pesquisa. Existe, né, na psicologia um tema que fala o fear of missing out, né? Que é o medo de você perder alguma coisa. Né? Você tem lá 8 opções. Você deve ser
da verdade. Porque
onde que eu vou navegar? Que eu vou fazer doido? Né?
Eu acho que vai um pouco do early adopter aí também.
Claro,
de trabalhar produzindo conteúdo. Ter a experiência com as plataformas é importante. Perfeito. Inclusive, para eu poder compartilhar essas experiências com a minha audiência, com o meu público, acho que faz parte disso. Por exemplo, Directive Golf, por isso que eu assinei, porque foi a primeira TV de fato por assinatura, por streaming disponível para o público aberto, sem estar atrelado de fato a uma assinatura tradicional.
Perfeito.
É. Então eu falei, putz, preciso assinar para viver essa experiência e poder compartilhar isso com o meu público.
É trabalho, não é lazer.
É isso aí. Então, é o que eu digo lá em casa. É o que eu digo lá em casa.
Eu também. Eu, assim como você, como a gente trabalha, né, nesse meio, eu também tenho todas essas assinaturas. E o DirecTV Go é um bom exemplo, né, de uma empresa que está conseguindo fazer essa migração, né, que vem dos canais lineares da TV paga, então no ambiente da internet com os canais todos. E agora, no meio da Copa do Mundo, a gente vê todos os canais ao vivo, as pessoas assinando, consumindo, uma audiência enorme, justamente por são, né, estratégias que essas empresas estão montando de como competir e sobreviver nesse mundo novo que a gente está vivendo.
A Globo procurou a Accenture. Eles buscavam uma consultoria que auxiliasse a emissora a fazer uma transformação digital, voltada para um relacionamento direto com o consumidor. E foi assim que surgiu o projeto Uma Só Globo. Nele, as equipes da Accenture e da Globo trabalharam juntas para otimizar processos, gerar redução de custos e impulsionar novos modelos de negócios para a maior emissora da América Latina. Deu certo! Em 2021, o Globoplay, serviço de streaming da Globo, já estava se consolidando também entre a audiência tradicional. Tanto que a estreia do documentário Você Nunca Esteve Sozinha, em 29 de junho de 2021, derrubou a plataforma. A produção sobre a trajetória de Juliette, ganhadora do BBB daquele ano, atraiu tanto audiência na plataforma que o streaming caiu. A Globo sabia que o documentário causaria esse frenesi. No canal da Accenture Brasil no YouTube, um vídeo mostra a parceria entre Globo e a consultoria. No vídeo, Teresa Pena, diretora da área Sales Solutions do Grupo Globo, explica que a equipe estava preparada para perceber que tudo que a Juliette tocasse viraria ouro. A gente estava vendo pela coleta de dados, pela audiência, que a Juliette seria um fenômeno. Isso estava claro pra gente. E não foi nenhum insight. Era óbvio. Então, imediatamente, já no processo do programa, a gente começou a produzir o doc dela. Tudo isso durante o programa, porque os dados já mostravam que ela seria uma super popstar. Então, não foi um insight, foi uma resposta aos dados. Os dados também mostraram que a audiência do streaming poderia aumentar ainda mais se uma novela das boas fosse disponibilizada exclusivamente na plataforma. Foi com essa estratégia que Todas as Flores, novela assinada por João Emanuel Carneiro, foi ao ar no Globoplay em 19 de outubro de 2022. Outro sucesso. A trama, protagonizada por Sophie Charlotte, Letícia Colin e Regina Casé, se tornou rapidamente a novela mais assistida no Globoplay. Surpresa para a Globo? Nem tanto. Os dados, mais uma vez, mostraram que isso aconteceria. Uma só Globo. A transformação digital que aconteceu em 2018 foi fundamental para que a Globo entendesse seu público e apostasse com segurança na produção de conteúdo exclusivo para o streaming.
Falamos já de várias pesquisas, ideias de futuro do que a gente vai ter aí com o streaming, mas essas pesquisas orientam a consultoria que vocês prestam e imagino que vocês tenham cases para compartilhar com a gente, né? Já está aqui na pauta uma insinuação de um case com a Globo. Vocês poderiam contar para a gente como que funciona essa atuação, como seria, o que foi esse case?
Sim, deixa eu comentar um pouquinho. No fundo, né, o Grupo Globo é o maior grupo de mídia aqui no Brasil, né? Sim. Com uma história fantástica de, né, ter iniciado há muitos anos, né, com jornal, ter depois entrado no rádio, televisão. E a gente fez um trabalho com eles, né, um trabalho longo, de alguns anos, de ajudá-los, que a gente chama, nessa transformação, né? Trazer um pouco de reflexão de como seria esse mundo que a gente estava conversando aqui, um mundo diferente, né, um mundo da internet, e que opções a Globo teria para navegar e continuar com essa história de êxito no país, se aproveitando, né, dessas novas tecnologias ou nessas tendências e nessas mudanças de hábitos de consumo. Então a gente fez esse trabalho extenso e o mais importante, o mais interessante, aí tendo uma conversa com o Jorge Nobre, que era o presidente do grupo na época, que fez o programa, esse programa com a gente, né, de transformação, ele falou o que foi interessante, mais do que a mudança estar adaptado para a tecnologia, para as coisas técnicas, né, ou mesmo do conteúdo, é a capacidade da empresa se transformar, de mudar, né, que é a mudança cultural que a gente fala, né? Sim, sim. E o Jorge citou num vídeo muito interessante que ele falou assim: esse trabalho foi bacana porque ele ajudou a gente a aprender. Quer dizer, no fundo, né, isso vale para a nossa indústria de mídia, mas vale para qualquer outra indústria, né? O nosso crescimento pessoal, a gente, né, chega garoto, vai pro colégio, aí depois, né, faz o primário, agora não chama mais isso, né?
Ensino fundamental, ensino médio.
Enfim, na minha época chamava assim. A mesma coisa vale para as empresas, né? As empresas precisam estar mais adaptadas e serem mais rápidas para mudar e ter a coragem para mudar. Mesmo que você tenha uma história de sucesso, sim, né? E isso vale. Então, como eu falei, para a gente, então, todo dia a gente tem que aprender o que está acontecendo nesse nosso mundo mais globalizado, mais integrado, com a internet, com mais acesso, né? Enfim, e as empresas precisam fazer isso. Então, parte dessa transformação, dessa mudança, também foi trazer essa capacidade, né, de como que a empresa poderia se modernizar, ser mais rápida para lançar produtos, ou combos, né? Até a gente não comentou muito disso, né? Trazer ofertas combinadas para o mercado, sim, que façam sentido para a gente como consumidor. E mais importante é isso, trazer um pouco dessa cultura nova de empresas, né? De ser mais ágeis, de ser mais flexíveis, de fazer apostas e saber que muitas vezes aquela aposta pode dar certo, pode dar errado, e você ter essa coragem de mudar. Então, o Grupo Globo é um ótimo exemplo de que a gente fez esse trabalho. Existem outras empresas que a gente vem conduzindo esse tipo de, vamos chamar, background, projeto, e de fato é muito gratificante. A gente vê que depois de alguns anos, né, a empresa já está navegando aí nesse mundo novo com um sucesso tremendo e com relevância. A gente vê Big Brother, no caso da Globo, né, o sucesso que é a audiência que é gerada tanto no Globoplay quanto no, nos canais TV paga, e essa estratégia combinada. Então, assim, realmente nos dá muito orgulho de ter feito esse trabalho com eles, ter participado dessa jornada, né?
Até fica a dica aí, a gente fez um programa recente também sobre Business Agility, né? Pra complementar, né? Só fala, sim, né? Sim. Pro pessoal entender essa lógica de como funciona todo esse processo e a importância desse processo, né? De fazer todo esse trabalho ágil para que as empresas continuem crescendo e se desenvolvendo.
Falando de uma maneira um pouco mais simples, né? O que, que é isso? É basicamente, se a gente for pensar, como as mudanças, elas acontecem muito mais rápido, é muito mais fácil você colocar um serviço, né? Um novo streaming na internet. As empresas têm que ser mais rápidas. Antigamente existia um processo, né, de inovação. Ah, vou pensar isso aqui, vou fazer um projeto, vou gastar 6 meses, 1 ano.
Vamos deixar estabilizar primeiro e a gente vê o que faz.
Exato. Aí faz um monte de teste, pô, tá tudo certificado, controle de qualidade. Claro, esses processos valem para coisas que são críticas, por exemplo, saúde, etc. Mas assim, no mundo que você consegue controlar, essas novidades, elas acontecem. As inovações, elas são muito mais rápidas. Então a empresa tem que ser mais rápida. Não dá para esperar 6 meses. Ah, vou pensar agora em lançar a Netflix, a publicidade. Cara, não, eu vou lançar em 3 meses.
Troca a roda enquanto o carro tá andando. Vamos lá.
Ideia, né? E o Business Agility é muito disso, né? Uhum. Como é que a empresa pode mudar a sua organização, seus processos, a sua maneira de pensar, de trabalhar e ser mais tolerante à falha. E no nosso mundo, a gente sabe, né? As empresas de mídia, tradicionalmente, se a gente fala ao vivo, né? Antigamente, se numa determinada transmissão ao vivo falhou o microfone...
Meu Deus, era cabeças vão rolar.
Exatamente. Agora, isso a pandemia trouxe pra gente também, né?
Exato.
A gente trouxe um ambiente de casa, aí passa o filho, fala aqui, grita, faz o gato na frente, improvisa. Ou seja, a gente também aprendeu a aceitar aquilo. Não, o errar é humano, né?
Sim. Exato.
Então, isso também é parte dessa mudança cultural, né? Que todas as empresas estão passando. E a gente fala muito na Accenture que, assim como vamos pegar com a disciplina como contabilidade, né? Todas as empresas têm que fazer o seu balanço, sua contabilidade. Sim. E a gente fala que toda empresa é uma empresa de tecnologia. Ou seja, a empresa que não dominar, não tiver tecnologia no seu DNA, na sua estratégia, não vai ser uma empresa, ela vai desaparecer.
Sim.
Então, também é um outro fator muito importante. Então, as empresas têm que ter estratégias e têm que entender que a tecnologia, ela é fundamental para o seu negócio. Então, aí vem aquele conceito que a gente fala das media techs, né? Das empresas se transformando. Empresas de mídia que sabem fazer muito bem como elas se destacaram, como produzir um conteúdo, editar um conteúdo, entender o que, que as pessoas gostam de consumir, né? De assistir, mas também dominar a tecnologia. Para a partir da tecnologia, conseguir lançar produtos mais rápidos, conseguir fazer conteúdos mais relevantes, pegar as informações e mastigar aquele mundo, a quantidade de informações e recomendar um conteúdo mais interessante para a gente. Né? Então, esse é o mundo novo, né? As empresas todas se tornam as techs, as media techs, as fintechs, as telcotechs, o que for.
Exato.
Esse é o princípio dessas transformações que a gente trabalha muito com os nossos clientes e o caso da Globo é um deles.
É muito louco, né? Parar para pensar. Imagino como foi um trabalho feito com muito cuidado, porque é a Globo, né? É um transatlântico. E como que você faz um transatlântico mudar a direção dele, né? Tipo, é devagar, mas, meu, ele não para, né? Depois que ele engrena e vai, meu, ninguém segura. Então, eu imagino que a Globo, sei lá, pode ter demorado um pouco pra entrar dentro desse mercado do streaming, pensando na lógica de internet, onde tudo é muito rápido, né?
Uhum.
Mas pode ter demorado um pouco, deixou, sei lá, de repente Netflix se estabelecer no Brasil, uma Disney se estabelecer no Brasil, pra ir pra esse mercado. Mas depois que eles entram, cara, eles começam a virar tendência, né? Eles ditam o ritmo.
Na verdade, mas deixa eu até te corrigir. A Globo foi pioneira no mercado brasileiro, se antecipou esse movimento do streaming, tá? Eles lançaram o serviço deles até antes da gente fazer todo esse programa. E tiveram dois mercados em que, vamos dizer, as televisões locais se anteciparam os movimentos. Um foi na Índia, uma empresa chamada Hotstar, que foi comprada pela Fox e depois a Disney comprou. Que foi, essa talvez tenha sido um caso mais interessante, porque eles se anteciparam o movimento da Netflix. E a Globo também no Brasil foi uma das pioneiras. maneiras. Tanto que quando a gente discutiu muito desse programa, dessa nova estratégia, né, de reforçar todo o Globoplay, o serviço direto ao consumidor, a Disney não tinha anunciado a sua estratégia do Disney Plus. Sim. Então, se vê, hoje você falar, depois passaram 4, 5 anos, é muito... Ah, parece óbvio, né? Sim. Mas lá atrás, principalmente para, isso não é em particular a nossa indústria, mas todas as indústrias, em geral, as empresas que são as dominantes do seu mercado, que vêm por muitos anos sendo a melhor, muitas vezes elas têm as dificuldades de se adaptar às mudanças. É o que você falou, sim, são grandes transatlânticos que fazem aquilo muito bem. Aí vem um cara, um disruptor, como a gente fala, né? Vem um cara ali rasgando por fora, sim, e muda. Uma empresa que tem um legado, uma presença forte, se mudar completamente de cabo a rabo, mexer todas as suas estruturas e se reinventar, é muito difícil. E esse é um caso bastante interessante que o grupo, como eu falei, teve a coragem de, sim, tomar essa decisão, né, de pedir ajuda. Vou chamar uns caras aqui que vão entrar nessa batalha com a gente, vamos trabalhar junto, e se reestruturaram, e tá lá, o Transatlântico tá lá, mudou.
É, virou, isso aí.
Botamos umas turbinas no ar, né, o bicho tá indo, né.
E se você for ver, a Globo quando entrou, não entrou nem só com o Globoplay. Na época, quando eles criaram os aplicativos, tinha o Globoplay e tinha o Globosat.
Sim.
Que era um outro aplicativo também, que era mais voltado pros canais fechados da Globo, né. Já se anteciparam na época, e parte da transformação, na verdade, foi inclusive a gente unificar essas estruturas que a Globo tinha separado, né? E aí fortaleceu o Globoplay como produto. E acho que uma parte do êxito aqui do Globoplay tem sido o foco no conteúdo que a Globo tem dado e que consegue navegar muito bem por conhecer os brasileiros muito bem, por ter uma influência muito grande na cultura brasileira também. Então, eu acho que como o conteúdo tem sido sempre o coração desses produtos, não à toa as empresas investem muito em conteúdo, a Globo também soube usar essa sua fortaleza para poder alavancar o produto dela, né? Agora, por exemplo, criando novelas exclusivas pro Globoplay.
Muito legal.
Todas as Flores agora é uma novela que foi lançada exclusiva no Globoplay, sem antes lançar na janela do canal aberto, né? Lançando documentários exclusivos, e a Globo tem aí um arsenal de conteúdo muito grande de influenciadores, de artistas e jornalistas e tudo mais, onde eles podem construir ali uma série de documentários, e é por onde eles têm seguido também, se você for ver a quantidade de documentários, Flor de Lis, Castor de Andrade e outros tantos que foram lançados. Então eles têm usado essa fortaleza deles, que é o conteúdo e esse conhecimento do brasileiro, para poder fortalecer essa marca. E ainda que tenha se antecipado ao Netflix lá atrás, ganhou muita força quando teve toda essa unificação das estruturas e esse foco aí no conteúdo exclusivo.
É, não, isso que você tá trazendo faz muito sentido. Foi quando realmente eu senti que eles entraram de fato nesse mercado. Quando eu senti que a estrutura Globo, ela se unificou e passou a ter uma linguagem em cima disso. Então, você via o jornal da Globo falando sobre Globoplay, que tinha conteúdo extra, que ele poderia consumir as reportagens lá no Globoplay, que o, sei lá, o esporte lá, o narrador de futebol falando de Globoplay, a novela ali, ah, putz, você perdeu a novela, não tem problema, você pode assistir ela na Globoplay. Quando eu senti que o canal como um todo, né, a estrutura da empresa passou a ter uma linguagem única, meu, o cara não vão parar, tá? A tendência é só crescer, e eles, na minha opinião, vão dominar o mercado brasileiro. É porque eles conhecem o mercado brasileiro, é isso.
Esse é o ponto. E no fundo o programa chamava Uma Só Globo justamente por isso, porque é integrar todas as estruturas, as organizações internas, fazendo uma empresa justamente que trabalhe, digamos, nessa estratégia que a gente fala, multicanal, né? Saber que você tem um conteúdo na internet, você tem um conteúdo no streaming, você tem um conteúdo na TV aberta, e esses conteúdos se falam, né? Ou essas janelas, tanto coisas são exclusivas aqui, exclusivas lá, tem coisas que falam entre as vários canais. Então, essa habilidade de navegar nisso é muito importante. Então, por isso até a empresa precisava trabalhar mais integrada e mais ágil do que a gente comentou.
Vou dar um caso interessante que acho que é legal, até comentando o que você falou. Usando o Globoplay como um braço estendido do canal, né?
Sim.
Então, se você for ver uma coisa que aconteceu em não sei se foi no Big Brother passado ou no anterior, se você assistia ao Big Brother na TV aberta normal ali, free to air, que eles chamam, né?
Qual que é o termo? Não conhecia?
Free to air.
Free to air. Que legal, aprendi uma coisa nova. Aí, ó, free to air.
Se você assistia ali na TV aberta normal, numa TV Samsung, e aí foi uma época que a Globo fez uma parceria com a Samsung, quando terminava o programa, você conseguia assistir recortes ou outros conteúdos relacionados ao Big Brother dentro do Globoplay, mas aparecendo na TV aberta. Então, quase como você aparece no YouTube, quando você termina um episódio, sim, e aparece lá.
Sim,
aparecia,
as janelinhas pra você poder navegar.
Aparecia na TV aberta. Então,
que legal.
Fazendo você sair do ambiente, se você quer continuar nesse conteúdo, sair do ambiente da TV aberta, ir pro Globoplay e continuar consumindo outros conteúdos conteúdos dentro do Globoplay, tornando o Globoplay como um braço estendido. Aí é um pouco da estratégia multicanal que o Boni falou. Se você conseguir fazer a audiência, o usuário navegar nas várias propriedades que você tem, seja no Globoplay, seja, por exemplo, entrando no Globo.com para poder fazer a votação do Big Brother.
Sim. Exato.
Então, você usar o usuário para navegar nessas várias propriedades, fecha o ciclo dentro da própria Globo. E aí você consegue conhecer mais da audiência, conhecer da audiência que começou no canal e que foi pro Globoplay e que foi pro Globo.com, por exemplo. E isso é importante até para você promover ali ofertas para os anunciantes de uma maneira mais estendida, que querem ter a sua presença num canal aberto, por exemplo, como os patrocínios do Big Brother. Sim. Mas também querem ter as suas impressões num vídeo, querem ter suas impressões na página da internet e assim atingir o máximo de público e do público que eles querem atingir.
E eu acho que Globoplay pega também na questão do... Você falou do histórico de conteúdo, né? Então você poder reviver aquele conteúdo antigo que você tinha um vínculo afetivo de novo na sua televisão, né? Eu acho que, sei lá, é um sentimento muito forte, assim, né? Você poder reconsumir um conteúdo num canal oficial e isso tá naquele histórico
sem dúvida,
ali, né?
Sem dúvida. Uhum. É mais um atrativo que, né, que a tecnologia ou que esse serviço de streaming estão propiciando pra gente, sim, né? E aí, assim, então, no fundo, fazendo um pouco da propaganda agora da Accenture, a gente tem trabalhado muito nesse sentido, né? De ajudar essas empresas a se transformarem, né? Porque, no fundo, as barreiras que existiam antigamente, que era muito caro você ter uma televisão, você tinha que ter uma licença, uma concessão do governo, no ambiente da internet, tá aberto. Todo mundo pode lançar o seu serviço, sim, e a competição passa a ser global. Então, o que a gente falou aqui, a Netflix é uma empresa global, né? A Amazon Prime Video vem da Amazon, uma empresa global, gigante, é o Apple. Então, como é que essas empresas têm que se adaptar? Muitas vezes, brigas de Davi contra Golias é algo onde a gente atua, onde a gente vem trabalhando. Então, assim, de novo, não só no Brasil, mas, né, nós somos uma consultoria global e a gente ajuda um pouco. Estive em Portugal, a gente está na Colômbia, a gente está ajudando na Austrália, enfim. Então, essa rede, né, nossa aqui da Accenture ajuda essas empresas a mudarem, né, serem bem-sucedidas no futuro. Então, é um pouco do nosso dia a dia é nesse sentido.
Que é lazer e trabalho.
É isso aí.
Assistindo Dahmer, um canibal americano. E de repente, num dos momentos mais tensos do filme, aparece um anúncio publicitário. Quebra total da catarse, né? Sim, a imersão na história vai por água abaixo. Mas pode acontecer se você é assinante no pacote com anúncios da Netflix. Quando chegou no Brasil, em 3 de novembro de 2022, o pacote custava R$18,99. R$7 a menos que o plano básico comum do serviço de streaming. Para quem não liga para anúncios no começo e no meio dos conteúdos, é uma opção mais em conta. R$7 pode parecer pouca coisa, mas pense no tanto de serviços de streaming que você assina. De 7 em 7, o dinheiro vai acabando. Para Netflix, o pacote mais barato é uma forma de aumentar e fidelizar o número de assinantes. E, principalmente, fazer com que a publicidade traga dinheiro para viabilizar as produções originais milionárias. Do ponto de vista dos usuários, assim que o novo plano chegou no Brasil, Ana Luísa Figueiredo, do Olhar Digital, testou as funcionalidades. Para ela, os anúncios no começo dos conteúdos não atrapalham. O problema é mesmo a interrupção no meio da exibição. Ela explica: ao contrário dos anúncios iniciais, estes que pausam o conteúdo durante a exibição são bastante incômodos. E alguns são longos demais, com até 4 anúncios em seguida, com um total de 75 segundos, pelo menos que tenhamos visto. Quebrar um conteúdo em momentos aleatórios torna a experiência de assistir ao streaming menos interessante, e é sem sombra de dúvidas um grande ponto negativo de se assinar o plano com anúncios. Também não dá para pular os conteúdos dos vídeos publicitários. Tem que assistir até o fim mesmo. Segundo Ana Luísa, um ponto positivo é que nem todos os filmes e séries trazem os anúncios. Mas, quando eles aparecem, ainda que as cenas não sejam interrompidas, incomodam. Está aí o desafio da Netflix e de outras plataformas de streaming que precisam buscar receita para sobreviver no futuro. Será que dá para conciliar anunciantes sem frustrar a experiência dos espectadores? A resposta se o plano com anúncios funcionou ou não no Brasil virá com o aumento ou declínio desse tipo de assinatura. E para o futuro, nosso bolso e a criatividade das plataformas para sobreviver vão determinar o modo como vamos assistir nossos filmes e séries nos próximos anos. O fato é que os reclames do Plim Plim, quem diria, chegaram nos serviços de streaming do mundo.
A gente nunca passa um episódio do Eu Não Acredito sem querer a consultoria grátis.
É uma atração que é uma grande desculpa pra trazer especialista e a gente consultar de graça essas pessoas.
A gente entender o que vai acontecer no mundo. E eu acho que a gente não pode assim, continuar sem querer saber qual que é o futuro do streaming, pra onde que a gente vai.
De
né?
quem eu compro ações? É isso que a Laura tá querendo saber.
Ótima pergunta. Se eu soubesse a resposta... Vamos lá, algumas coisas pra nossa reflexão para o nosso debate aqui, que é muito legal, e ouvir vocês também, né? Quais são as apostas de vocês? Primeiro, a gente está vendo aí, né, o mercado global mudou bastante nos últimos meses, últimas semanas, aí com a inflação, guerra da Ucrânia, né, a bolsa americana caiu, e o que está acontecendo? No fundo, aquela visão de que as empresas só precisam dar lucros a longuíssimo prazo está acabando. No fundo, sim, os investidores estão olhando, ok, mas assim, show me the money, quer dizer, então isso muda drasticamente a indústria, não é à toa que a gente está vendo aí, né, o Elon Musk lá no Twitter demitindo muitas pessoas, tá certo ou errado é uma outra questão, sim, mas esse movimento outras empresas já anunciaram no sentido de que essas empresas estão procurando o seu equilíbrio econômico. Então isso vai ter impacto fundamental na nossa indústria, já está tendo. Então, assim, menos conteúdos vão ser produzidos, né? Nessa profusão, essa quantidade enorme que a gente fica até com essa sensação de que tem muita coisa para assistir, muita sim, coisa para... Então, assim, menos, as empresas vão ser mais eficientes, eu acho que vão se sofisticar mais em tentar procurar nichos. Ah, eu vou produzir mais séries de ação, documentários e tal. Algumas empresas vão recuar, né? Assim, olha, eu não vou atuar em todos os mercados, assim, já está vendo. Eu vou atuar, talvez, no mercado americano e na Europa e talvez reduzir um pouco. A gente vai ver fusões acontecendo, fusões e aquisições, ou seja, grandes conglomerados vão se juntar. Recentemente, ou nos últimos anos, a gente viu, só para dar dois exemplos, a Televisa e a Univision. A Televisa é uma operadora no México, de televisão no México, né? Está fundindo com a Univision, que é uma nos Estados Unidos para o mercado latino-americano, hispanohablante. A gente viu recentemente o Warner e Discovery se juntando. Então, esses movimentos, as empresas estão ganhando escala para serem mais eficientes, para terem lucro, né? Terem um resultado positivo. Então, isso vai acontecer. E do ponto de vista aí do consumidor, eu acho que isso tudo que a gente discutiu, né? Cada vez mais a gente vai ter uma experiência menos complexa, vamos botar assim, menos difícil. Ou seja, quando a gente for ligar a nossa televisão ou o celular, não vai fazer muita diferença se você está na TV aberta, na TV fechada, no stream, vai ser tudo na internet, você é indiferente, no fundo você quer um bom conteúdo, né?
Sim.
Então eu acho que olhando para frente, o serviço, a informação, o conteúdo, a diversão, ela vai estar muito mais simples de se consumir, de se usar no nosso dia a dia. Essa é um pouco da tendência, né? E as empresas ainda vão brigar muito para trazer a atenção do consumidor. Então a gente vai ver, por exemplo, pegamos de novo o exemplo da Netflix, está lançando games, né? No fundo, então todo mundo está brigando por trazer atenção. Todo mundo quer...
Retenção.
Reter. As grandes plataformas de mídias sociais brigam por isso. É o TikTok, é o Instagram. Então essa briga vai continuar. Então um pouco da agregação que a gente estava comentando de conteúdos vai surgir, né? Os vencedores, vamos dizer assim, são aqueles que de alguma forma consigam agregar mais conteúdo, que tem um modelo de negócio híbrido que pague as contas no final. No fundo, sim, todo mundo tem os boleto para pagar, as empresas têm uns boletos para pagar, e uma relevância, né, de conteúdo para aquela comunidade, para aquele país, para aquela região, bem trabalhado. São esses que vão ser os grandes vencedores dessa corrida do ouro aí, da corrida do streaming, né?
Acho que até pegar alguns exemplos, né? Você falou sobre bolsa, se você olhar o comportamento das ações das empresas de mídia aí nesse último ano, foi terrível. Todos perderam muito valor, muito por causa do que o Boni trouxe, que durante muitos anos essas empresas não deram... Não, geraram caixa positivo, né? Sim. Elas consumiram muito caixa e por isso elas se endividaram nesses últimos anos todos. E o que os acionistas começaram a requerir diante do cenário mundial agora, de juros mais alto, inflação mais alta, que essas empresas comecem a gerar dinheiro. Com o fato da inflação ter aumentado muito nos Estados Unidos, as produções também ficaram muito caras. Tem alguns estudos mostrando um pouco do quanto a inflação impactou no processo de produção de séries e filmes e tudo mais. Então, acho que, como o Boni falou, as empresas vão ficar mais seletivas nos conteúdos que vão ser gerados. Então, talvez não gastem tanto dinheiro quanto gastaram no passado nessa parte de entretenimento. Não à toa, por exemplo, nessa própria fusão que teve da Discovery com a HBO, com a Warner, o presidente cancelou algumas séries.
Sim.
Até para poder economizar ali, seja por causa de imposto nos Estados Unidos, ou seja, para poder realmente desafogar um pouco o financeiro. O próprio Westworld não vai ter continuidade.
Exato.
Né? Então, eles estão cancelando algumas séries porque eles vão ser mais seletivos. Dado que a gente está nessa entrada por parte dos streamings na publicidade, a briga por engajamento vai ser muito maior. Agora, o indicador não vai ser mais só o índice de cancelamento, mas o quanto você consegue reter os usuários dentro da sua plataforma. Porque, no fundo, a publicidade ela é monetizada a partir do nível de engajamento que os usuários têm dentro da sua plataforma.
Impacto, né? Impacto, no fim das contas, é isso. Quantas pessoas viram aquela propaganda?
Exatamente. E em caso de vídeo, quanto mais tempo você mantém a pessoa dentro da tua plataforma, são mais impressões que você consegue fornecer para aquele usuário. Então, essa briga por engajamento também vai ser alta, o que pode até fomentar mais fusões. Como o Boni falou anteriormente, a gente tem uma infinidade de produtos aí no mercado. Então, isso muito provavelmente vai começar a se reduzir, seja porque algumas não vão conseguir sobreviver a esse ambiente mais hostil econômico, ou seja, pela busca de mais usuários, pela busca de mais engajamento. Então, são alguns dos movimentos que parecem já estar acontecendo e que vão acontecer também para frente.
E tem outra tendência que a gente vai ver acontecendo mais, os provedores de streaming ou de conteúdo também lançarem serviços mais adjacentes à indústria. Quer dizer, a gente falou um pouquinho do game, mas também vender tickets, vamos dizer, para shows, para jogos de futebol.
Ah, que legal.
E até vender produto, né?
Vender produto, que tá, né? Acho que a Disney é um grande exemplo, que sabe explorar todo o universo, né, das suas marcas.
Licenciamento é com a Disney, né? Isso aí.
Então, você viu lá a série, né? Isso já tá acontecendo, você vai poder comprar a canequinha daquela série, enfim. Então, cada vez mais também, algumas empresas apostando nesse serviço adjacentes, tentando explorar outras fontes de receita, né? Para justamente melhorar esse equilíbrio econômico, essa equação aí que a gente estava falando, porque, de fato, é uma indústria que requer ainda muito investimento, principalmente na produção de conteúdo. E aí, outro fator importantíssimo é a guerra pelos talentos, né? Então, o que é legal é isso. A gente vai continuar vendo aí a explosão, né? O aparecimento de estrelas de um dia para outro, né? A gente tá aí, o debate da vez agora na Copa do Mundo é o Casemiro fazendo as transmissões. Então, assim, é um talento nato que teve um acesso, né? A internet proporcionou essa possibilidade, etc. Então, essa briga por talentos, captar, identificar mais rápido quem vão ser os talentos do futuro, cada vez mais as empresas vão estar brigando e procurando identificar de uma forma rápida esse tipo de... desses criadores, né? Os criadores de conteúdo, né? Igual o futebol, né? O futebol cada vez mais tem os olheiros que um jogador com 9 anos, o cara já olha lá, já pega...
Já tem contrato com a Nike, exatamente. Já tem o contrato de fidelidade com o time e vai embora, né?
E assim a gente vai ver isso nesse nosso mundo de criação de conteúdo, né? Não só os atores, mas principalmente o cara que tem a sacada, consegue escrever uma série, escrever um episódio ou um
criativo,
filme.
Né?
Criativo, economia criativa, o que é super legal. É até quando a gente fala no nosso mercado brasileiro, né? Sim. Que tem pessoas aqui, que nem vocês, que são criadores de conteúdo, né? Empreendedores, tem uma voz e tem uma participação efetiva aqui nessa mudança aí da nossa indústria. Então, isso vai acontecer. Não sei se eu te dei a resposta. São as tendências. Agora, quem vai jogar esse jogo melhor, né, vai ser a empresa que, no fundo, as empresas que vão se destacar. Porque muito, talvez, discutir o futuro tá aí, né? Mas saber executar, saber... Né, é como a gente sempre fala, é 20% de inspiração, 80% de transpiração.
É isso aí.
Então, você tem que jogar esse jogo, tem que correr atrás da bola, né? Então,
agora, você trouxe sobre o Casemiro, acho que um outro ponto que também já tá sendo realidade, mas vai ser uma tendência maior, é que a gente falou muito sobre entretenimento entretenimento, sim, né? Sim. O streaming como entretenimento. Mas como gênero esportivo também, o streaming vai passar a ser um meio de distribuição muito importante. Já tá sendo. Esse ano no Prime, por exemplo, eles fizeram lá toda a cobertura do Paulistão, se eu não me engano.
Sim.
Alguns jogos da Copa do Brasil também, se eu não me engano, com o próprio Thiago Leifert fazendo a narração e com outras pessoas também convidadas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente já viu as principais plataformas de streaming fechando contratos milionários, bilionários, para poder ter direitos de algumas ligas. Por exemplo, a NFL, no caso do Prime, a própria MLS, no caso da Apple. No caso da NFL, o Prime gastou $11 bilhões por um contrato de 11 anos. No caso da Apple, contratou os direitos ali da MLS, né, de futebol, por 10 anos, por $200 milhões. Então, essas plataformas vão começar a embarcar nos seus serviços também essa distribuição do esporte. Acho que esse é um caminho meio que sem volta, além dos outros programas ao vivo. O próprio Netflix vai fazer, eu estava falando outro dia no outro podcast, que o próprio Netflix vai fazer uma live com Chris Rock, que deu tapa no Will Smith.
Uh-huh. Que tomou o tapa do Will Smith.
Vai ser a primeira live, acho que, do Netflix. Então, alguns programas ao vivo, o próprio Globoplay fez com Rock in Rio.
Sim.
E faz com outros programas. Então, ter mais conteúdos, não só on demand, que a gente está acostumado a ver no entretenimento, mas ter esses conteúdos ao vivo também, seja de esportes ou seja outros conteúdos de entretenimento ao vivo, também é algo que deve acontecer aí mais forte no streaming.
A gente está falando um pouco de como a indústria vai se posicionar em relação que vai enxugar, que talvez tenha um conteúdo, entender quais são os conteúdos que realmente façam sentido.
Uhum.
Mas a gente tem alguma percepção para o consumidor de um esgotamento também desse conteúdo? Porque eu, por exemplo, tem vezes que eu queria de vez em quando que só tivesse a TV mesmo, sabe?
Sim,
só ligar, sim, e resolver o problema. Essa percepção também existe? Ou só está acontecendo esse enxugamento por conta de realmente serem muitas empresas e não tem espaço para todo mundo fazer aquilo e dar uma competição ali de valor? Ou tem essa correlação da pessoa física ali, como eu,
uhum,
que olha e fala, cara, eu não aguento mais, eu queria me desconectar de tudo.
Sim,
tipo,
sim.
Deve ter um movimento do desconectar de alguma forma relacionado a isso. Vocês têm dados que fundamentem? Isso é só uma brisa minha, porque vai variar, volta e meia, solta uma aqui.
A gente tem dados e assim, nessa pesquisa que a gente estava comentando, as pessoas ainda falaram que assim, que o que a gente chama os algoritmos de recomendação, né, que as,
sim,
plataformas têm,
sim,
trazem conteúdo relevante ou irrelevante. Na pesquisa, mais da metade das pessoas falaram, ó, o conteúdo que me é recomendado é irrelevante para mim. Então mostra justamente isso. Então assim, os serviços ainda vão se sofisticar muito. Porque você pensa, imagina, eles ainda são, né, muitos serviços e eles têm aquelas informações daquele serviço, né? São plataformas fechadas.
Fechado.
Então, se você assiste no Netflix só filmes de ação, ele acha que você só assiste filme de ação, só gosta de filme de ação. Mas, porventura, se você está lá no Amazon ou no Globoplay assistindo a novela, né? O Netflix não sabe que você gosta de novela. Então, assim, esses algoritmos ainda estão pouco elaborados, né? São ruins, no fato, são ruins, né? Então, a gente acredita que, à medida que o tempo vai passando, as empresas vão fazendo os seus testes, vão sofisticando os seus serviços, que a gente resolva esse problema de justamente não ter essa que eu falei sempre, né? Frustração.
Sim.
Pode rolar um open finance do meio do entretenimento.
Isso,
aí.
Vocês vão compartilhar os dados, assim, né?
E compartilhar os dados pra quê? Pra que a gente saiba não só o que você gosta de consumir, mas qual é aquele teu momento. Ah, a Laura sentou agora, chegou do trabalho cansada. Você não quer pensar, você quer sentar ali e ver aquele conteúdo qualquer aqui, sim, sem ter que pensar ou escolher. E aí eu gosto de usar com analogia, a gente sempre discute muito, ah, TV linear, né, essa que tem a grade vai morrer. Não vai morrer, porque justamente
vai.
Você quer, você tem um momento do teu, né, ou tem um, sim, segmento, pessoas que gostam disso, eu sou um deles. Então se você olha, por exemplo, a Spotify, eu acho que a Spotify é muito interessante para fazer analogia, como é que eles lidam. Você tem lá, né, as suas playlists, ela mesmo gera playlists para você baseado, né, nas suas playlists e no teu gosto. Então você tem um negócio super customizado, super orientado, hiper personalizado, como a gente fala tecnicamente, para a Laura. Então a gente vai ver isso nas plataformas, com certeza. Olha, tá aqui um canal linear que eu fiz para você não pensar, sentou ali.
Uhum.
Então isso vai aparecer e vai resolvendo, né? Quer dizer, eu acho esse pouco de teste aqui, pega o dado lá, as empresas vão testando e vai se sofisticar, né, esses algoritmos que a gente fala de inteligência artificial, que muitas vezes a gente acha até que, pô, leu a minha mente. Hoje, se você, sim, pega ali uma propaganda, né, na mídia social, você acha, poxa, parece que ele leu a minha mente. E essa sensação de leu a minha mente, você vai ter quando você sentar para assistir um consumo. Hoje não é assim, mas em breve vai ser.
E aí, Você gostou desse podcast? Então compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio para o nosso WhatsApp 11 98765 6950. E não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras. A apresentação do professor Mauri e da Laura Canteiras. A produção também é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. Texto original, Lilian Martins. Direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz, Letícia Martim. A arte é do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.